fui eu que o erro foi da minha parte, e porque tínhamos duas preocupações, aliás, duas insistências, compreendendo naturalmente o que é que nos leva aqui a ter algum critério a procurar reduzir. Ainda assim, acho que temos um bocadinho de margem, nós já fomos até às 9, nas 9 entidades, acho que não é o ideal, mas ainda temos alguma margem, que tem a ver com o aspecto da investigação e da prova relativamente ao crime do tráfico de seres humanos. E, portanto, nós tínhamos sugerido a Polícia Judiciária, mas pronto, é uma hipótese, outra seria o Ministério Público, pronto, que tem mais ou menos o mesmo objetivo, que é a parte de como é que se reúne, como é que se consegue preencher os requisitos, vá. E depois tinha a ver com a questão da prostituição, que não é aqui, nós não temos nenhum tipo de entidade.
Temos o centro de acolhimento, isso eu lembro-me, foi uma grande discussão, e nós, como tínhamos o centro de acolhimento e proteção das vítimas de tráfico de seres humanos, com isso poderíamos também abrir este leque para não ir só para a prostituição, mas provavelmente com este centro de acolhimento e proteção de vítima, eu lembro-me que houve essa discussão entre nós e que caiu o ninho porque entrava este centro de acolhimento e proteção de vítimas e tráfico de seres
Pronto.
humanos da Associação. Foi por causa disso que
Tinha
caiu o ninho. Foi por
outro.
causa disso. Isso eu lembro-me dessa discussão.
Tinha uma outra. Pronto, tinha outra abordagem também a essa questão, que tem a ver com o facto de nós podermos até aproveitar esta ideia para alargar o âmbito territorial. Eu não queria estar a ser demasiado insistente, nem demasiado não transcendente. Ai, bem, não queria não estar aberta.
Intransigente, se me permite.
Sim, obrigada.
Só um bocadinho que ainda.
Obrigada.
Pois.
Exatamente. Não queria ser intransigente sobre esta questão. Mas parece-nos que tem alguma importância. Há o projeto ERGT, que está sediado na zona de Coimbra, onde há redes muito. Bom,
projeto. Não percebi.
ERGT. Aliás, onde houve operações recentemente, algumas noticiadas, outras não, pronto, mas houve lá detecção de situações destas e elas trabalham com esta realidade. Portanto, pronto, era uma. O ERGT em Coimbra. Porque tinha o interesse de ser algo fora aqui do, pronto, da zona da Grande Lisboa e, portanto, era uma
organização. Temos a Universidade de Coimbra.
É verdade, Coimbra.
Vejam que já tenho aqui a Universidade de Coimbra, não é? Pedido pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Temos, não é? Temos.
Bom,
Senhora deputada Emília
era só
Cerqueira,
esta.
sei que me também pediu a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Bom dia a todas e a todos. Não sei se me estão a ver.
Sim, completamente. Muito bem.
Relativamente à proposta que está. E mesmo não temos nada a opor, parece-nos que está equilibrada. Podemos, de facto, ter aqui a questão de não ter os órgãos de polícia criminal ou não ter a judicatura, digamos assim, quer na vertente do Ministério Público, quer na vertente da magistratura, mas, de facto, até porque nós temos sempre aqui um constrangimento que é o facto de não podemos olhar para a questão do Ministério Público e depois deixar a magistratura de fora, a judicial. E, portanto, ou por uma questão de número até e de escolha, não se ouve nenhuma das partes, ou temos que ouvir sempre as duas. Ou temos de ouvir um representante do Conselho Superior do Ministério Público e um representante do Conselho Superior da magistratura. Porque, senão, temos sempre aquele problema de vemos uma parte da equação e não vemos o outro. Portanto, havendo aqui uma opção e sendo encarado como uma opção de não, desta vez, não ouvir estas duas entidades, até por causa do número que temos, da mesma forma que o CEF é quem tem até agora grande parte da competência, muito embora relativamente depois à criminalidade organizada que existe à volta do tráfico de seres humanos, de facto a polícia judiciária é fundamental nesta rede. Então, dentro daqueles que são as escolhas, E também, sou deputada da Alma Rivera, de facto as entidades que falou foram discutidas da última reunião e caíram precisamente pelos motivos que a senhora Presidente já aqui referiu, nomeadamente o Ninho caiu precisamente por causa do Centro de Acolhimento à Proteção das Vítimas de Tráfico, que tivemos esta discussão e pareceu-nos que era uma abordagem mais abrangente. O ERGT também foi pelo mesmo motivo. Eu compreendo a territorialização de que fala e permita-me, esta minha compreensão nada tem a ver com o facto de ser ouvida à Universidade de Coimbra, porque parece-me que isso é de sumenos. A localização da universidade, porque estamos a falar do SES, portanto, não, é um bocadinho indiferente quando estamos a falar de ouvir a academia. Portanto, não é por aí, mas o que nos tem vindo a dar a experiência é que sempre que nós ouvimos associações demasiado territorializadas, acabamos por perder um bocadinho o foco das questões em termos que acabamos por ver realidades muito micro e que por vezes não nos permite fazer a aferição dos pontos de situação. E, portanto, parece-me que este centro de acolhimento, que o centro de acolhimento, de facto, tem um espectro mais alargado e que nos pode dar mais esta visão. Obviamente, como em tudo, podemos correr aqui o risco de perder algumas mensagens importantes, o que não nos impede de ouvir depois o projeto ERGT em audiência, audição na subcomissão, de uma forma complementar e à parte. Mas parece-me que com o programa como está, e como aliás foi consensualizado na última reunião, que está equilibrado. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado. Penso que a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias também quer tomar a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria corroborar as propostas da deputada Alma Rivera. Eu considero que é importante que esteja mais uma organização da sociedade civil que nos ajuda a entender como é que o trabalho é feito dentro desta dimensão, reconhecendo a importância das organizações da sociedade civil para a prevenção, para a denúncia, para a detecção e também para o acompanhamento. Ou seja, a casa de acolhimento estará na parte final do processo, ou seja, quando as pessoas já foram resgatadas, identificadas e é um mecanismo de proteção das pessoas que são vítimas de tráfico. Das várias dimensões de tráfico, mas nós precisamos também de ouvir as organizações da sociedade civil que fazem o trabalho de diagnóstico, de identificação e também de prevenção destas dimensões, porque há toda uma dimensão do trabalho online que é feito também de alerta para ser mais fácil a ampliação da consciência relativamente a este fenómeno. Mas também de informação para a sociedade, para toda a sociedade sobre este fenómeno. Portanto, eu penso que a proposta que a deputada Alma Rivera nos trouxe de incluir mais uma organização da sociedade civil faz todo o sentido. Só temos aqui duas, não é? O projeto ACT do Movimento Democrático de Mulheres e o Centro de Acolhimento. O resto são todos ou representantes, portanto, da parte de investigação, que também é importante, se calhar podemos, pois não sei, porque são duas dimensões diferentes, estão aqui. E depois temos três organizações do Estado. Aqui eu penso que também que é importante colocar a Polícia Judiciária, porque tem a parte de, embora o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tenha uma parte de investigação, mas também a Polícia Judiciária tem essa parte de investigação. E o ângulo em que as abordagens são feitas podem ser colaborativas, não é? Porque muitas vezes nestas investigações o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras faz a investigação em parceria com a Polícia Judiciária e noutros casos pode não ser. E eu acho que era importante perceber quais é que são as áreas em que trabalham em comum. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes.
Senhora Presidente, é para dizer também que concordamos com a proposta da deputada Alma Rivera.
Muito obrigado. Pelo aquilo que eu percebi, incluiríamos então a Polícia Judiciária, Ministério Público e o projeto ERGT. É isso? Não é? Era isso, não era? Pronto. Para aquilo que eu percebi, eram estas três. Serviço. Sim, senhora.
que eu acho que era importante perceber também qual é o objetivo e o âmbito da discussão neste seminário. Ou é um âmbito de tentar perceber como é que este tipo de crime, o tráfico, é criminalizado, ou é um âmbito de perceber como é que se faz todo o processo de detecção do tráfico, dado que é um crime que está muito oculto, e eventualmente de prevenção, que é uma vertente na qual nem sequer estamos a entrar. Portanto, não me faz muito sentido fazermos daqui uma conferência onde coloquemos o âmbito da punição sem reforçarmos também o âmbito da prevenção. Ou retiramos essa, ou então o programa tem que ser revisto para acentuarmos a lógica da prevenção, porque não está muito contida neste programa.
Eu vou voltar, foi aqui dito, e penso que o PAN também já concordou, e penso que o PSD também já concordou. Ah, quer falar? Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Senhora Presidente. Antes de mais, gostava de deixar aqui uma dúvida e às vezes a distância não nos permite apreender todo o conteúdo das intervenções. Eu percebi que o PS não só punha, mas depois confesso que fiquei um bocadinho confusa com a intervenção seguinte da senhora deputada. Se não só põe ao programa, incluindo as duas entidades agora sugeridas que fossem acrescentadas, ou se não só põe às entidades também, mas pretendo que o programa seja revisto, porque eu francamente acabei de ficar um bocadinho na dúvida. Relativamente à questão das duas entidades que agora são propostas a acrescentar, eu tenho de deixar uma nota também aqui de alguma preocupação. Nós temos que definir exatamente aquilo que pretendemos, porque ou queremos ver o tráfico de mulheres em tempo de pandemia, ou fazer a análise daquela que é o combate ao tráfico de seres humanos. Portanto, e parece-me que estas fronteiras nestas entidades não estão a ser bem distinguidas, sob pena de podermos perder o foco. Porque eu recordo-me que na última reunião, quando falei precisamente também na Polícia Judiciária e até no Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, e chamei a atenção que poderíamos estar a focar demasiado no aspecto até do tráfico de vítimas de escravas sexuais, recordo-me que nessa altura me foi chamado, e bem a atenção, que se tratava de um programa para o período de pandemia da Covid-19, o impacto da Covid-19. E de facto é verdade. E portanto, parece-me que é importante que se balize, sendo que a proposta que foi enviada naturalmente que não é perfeita. Naturalmente que, como todas as propostas, continuo a achar que podem ser sempre melhoradas, mas também temos claramente que fixar o âmbito exato daquilo que pretendemos. E confesso, Sr. Deputado Elza Paes, peço desculpa, não sei se foi por estar à distância, mas confesso-lhe que fiquei com muitas dúvidas naquilo que pretendia dizer na segunda parte da sua intervenção. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Emília Cerqueira, muito obrigado. Eu penso que estamos outra vez a voltar à mesma discussão que tivemos da outra vez. Nós já temos um programa, neste momento foram acrescentadas mais três organizações, Polícia Judiciária, Ministério Público e Projeto ERCT. Já tínhamos o consenso do PAN, eu preciso saber se todos os outros partidos têm consenso ou não em colocar, pois vamos colocar isto por ordem, em colocar estas três organizações. E não vale a pena estarmos outra vez a discutir o âmbito, já tivemos uma reunião a fazer essa discussão. O Ministério Público aqui é muito importante saber. Primeiro temos a investigação e depois quem é que faz efetivamente os procedimentos para o julgamento. Eu acho que não é por termo o Ministério Público que vai desvirtualizar todo este programa. Aquilo que eu queria saber é se concordam com todo este programa, incluindo o Ministério Público, penso que é o único que está aqui em causa. Quem é que vota a favor deste programa? PCP, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Fiquei sem perceber se ela... Tá, PJ, Ministério Público e Projeto ERCT. Os três, foi o que eu disse, com os três.
Sr. Presidente, eu transmiti o voto por...
Não, era com este programa, incluindo a PJ, Ministério Público...
Eu mandei agora a votação, se me permite a interrupção, e o mandei por escrito, portanto, daí não ter dito nada.
Diga.
A favor, mandei a
favor.
Mandei mensagem, Sra. Presidente.
Também voto a favor. Pronto, contou-me mais estas três entidades. Porque já tivemos esta discussão e depois estamos sempre a voltar. Senhora Deputada Elsa Paes.
Eu não votarei contra, mas acho que neste quadro não faz sentido o Ministério Público, dado que temos OPCs, a PJ e o Serviços de IUCEF, não nos faz sentido, mas se a maioria concorda, não nos vamos obviamente opor, mas não faz sentido neste quadro e neste âmbito em que o programa foi definido.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Fica registado. Vamos então avançar com o programa. Vamos colocar isto por ordem. Eu penso que o Dr. Manuel Albano, que é o Relator Nacional para o Tráfico de Seres Humanos, deveria ficar mais para o fim. Vamos ter que colocar aqui, dar aqui uma outra, um outro... Vou tentar ver e depois enviaremos também com ordem, com organizações, para isto não ficar assim tão disperso. Como já temos, este fica fechado então o programa, é só reorganização, como entraram mais três entidades. Nos outros assuntos, entrou-nos. Na última reunião foi-me dito e transmitido, e que eu transmiti aqui, que os projetos de lei sobre a violência que tinha em mesa e coordenadores da primeira comissão, que tinham subido para a primeira comissão. Ontem verifiquei que, apesar de terem subido para a primeira comissão, existiam ainda projetos de alteração. Penso que até foram também ontem, apesar de já ter sido no dia 17/6/2021, foram outra vez enviados estes projetos de pronto. Que não recebemos, não sei se analisaram, porque o Sr. Presidente da primeira comissão queria saber em que situação é que estava estes projetos. Na altura, nós até tivemos a ver todas estas, até tínhamos aqui uma grelha com todas as propostas. Também fui um pouquinho apanhada de surpresa ontem e eu não sei se alguém se quer pronunciar. Eu penso que neste momento não sei se têm condições para se pronunciar sobre este projeto de lei. Não sei se têm condições para isto, porque nos foi, para mim, tive conhecimento que isto voltaria outra vez à subcomissão, para voltar outra vez à primeira comissão, e era fazer um resumo do que é que tinha sido feito. Para aquilo que nós fizemos aqui foi apenas juntar todos os projetos e não fizemos mais nada, porque entretanto disseram-nos que isto subia à primeira comissão. Eu não sei se não seria melhor passar isto também de novo para a primeira comissão, ou se alguém quer falar sobre este assunto. Diga. Só quero o ponto da situação. Só que o ponto da situação é tal e qual como estava da outra vez. É, temos aqui isto feito e não fizemos mais nada porque tinha subido à primeira comissão. Foi o que nos foi dito, Sra. Deputada Elma Rivera.
Obrigada. Nós, entretanto, foi feito um esforço de um texto que reunisse consenso, não é? Eu acho que nós aquilo que temos que indicar é ao Sr. Presidente da Primeira Comissão que estamos de acordo neste texto para oficializá-lo, de certa
Olha,
forma.
Olha, é ótimo, mas ninguém percebe.
Peço desculpa aos que estão lá em casa.
Sim.
Estava a dizer que aquilo que nós temos que fazer neste momento é, no fundo, tendo em conta que este é o texto que consensualizámos, indicar à Primeira Comissão que estamos de acordo e que, portanto, oficializar de certa forma.
O do PAN, do PEV.
Sim.
Certo.
Porque o PS fez essa.
Não,
uma alteração.
Só com o quê? O do governo, não é isso?
Não, estão todos os partidos? É que eu não sei se todos os partidos estão de acordo.
Eu gostava de impedir isto.
Sim, sim. Sim, senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, senhora presidente. Relativamente a esta matéria, estando nos outros assuntos, até porque chegou ontem, já ao fim do dia, portanto, eu o que sugiro, aliás, porque só pode ser avaliada e analisada se for por consenso, aliás, é assim nos termos regimentais, eu sugeria que este pacote e esta questão fosse colocada na ordem do dia da próxima reunião, de forma a que os partidos pudessem todos pronunciar-se já sobre essa matéria e aí sim dar a informação à subcomissão. Não estando ele na ordem do dia, só nessas circunstâncias pode ser discutido, havendo consenso de todos, e a verdade é que não me parece que seja desta forma que se deve fazer e, portanto, ele deve passar para a próxima reunião a sua análise e para resposta a seguir à primeira comissão. Obrigada, Sra. Presidente.
Também eu. Espera. Senhora Deputada, eu não sei se nós... Eu tenho aqui uma hipótese, depois a senhora deputada Emília, Elsa Paes e Beatriz Gomes diz-me, só queria pôr aqui um ponto da situação. Eu dá-me a sensação que já não temos muita hipótese nem margem para andar para baixo e para cima e fazer outra reunião. O que eu sugeria, e depois também vou ouvir a senhora deputada Elsa Paes e a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, era que até segunda-feira todos os partidos se pronunciassem se estão de acordo ou não com este texto que foi enviado no dia 17 do 6.
Para... Nada a opor, dessa forma nada.
Pronto, era isso. Era enviar. Porquê? Porque senão não conseguimos ter este pacote despachado como era para estar despachado até ao final desta sessão legislativa. Se não conseguirmos, tudo bem. Mas era até segunda-feira. Pronto. É isso. Até segunda-feira, todos os partidos se pronunciassem a favor deste documento. Se existir aqui alguma alteração, também enviariam logo essa alteração. Mas até segunda-feira, ao final do dia, até às 8 da noite. Pode ser? Pronto. Até às 8 da noite de segunda-feira é muito tarde para vós.
Nada a opor da nossa parte.
Pronto, então ficaria. Esta é a minha sugestão. Também até às 8 da noite, segunda-feira, as propostas se concordam com este texto e as propostas de alteração, caso existam, para os serviços terem tempo de reorganizar de novo este texto e colocar, caso existam, propostas de alteração. E ficaria fechado. E ficaria fechado. Pronto, mantendo as suas, obviamente. A Adelsa Paes pode falar.
Senhora Presidente, eu acho muito estranho e muito pouco habitual este tipo, a forma como estamos a fazer este processo legislativo. A PPL baixou sem votação por 30 dias no dia 7 de maio de 2020. Nós apresentámos o nosso texto de substituição no dia 17 de junho. Na última reunião foi-nos dito que tinha sido avocado, que é uma palavra que num processo destes eu também acho desadequada, e hoje, que também foi-nos dito isso na última reunião, sem que o pacote da violência doméstica tivesse sido inclusivamente agendado. Hoje também não foi agendado, estamos a discuti-lo no quadro de outros assuntos e para nós já tinha subido, prefiro a expressão subido do que avocado, já tinha subido como estava para a primeira comissão. Portanto, não nos faz sentido, tendo um texto de substituição que já subiu para a primeira comissão, agora voltarem-nos a perguntar o que é que queremos fazer do texto de substituição.
Portanto, eu Senhora Deputada, eu penso que foi um lapso da minha parte. Não, mas era não. Só para esclarecer um assunto.
Eu ainda não acabei, pode falar, mas quando eu terminar. Portanto, da nossa parte, temos, o PS tem um texto de substituição relativamente à proposta do Governo e é esse texto que queremos que suba à primeira comissão. Relativamente aos outros partidos, muitos dos textos nem sequer foram votados, podem retirá-los ou como entenderem, mas da nossa parte o texto que estará em condições para ser votado indiciariamente, porque ainda não foi, dado que o processo foi retirado da subcomissão sem votações indiciárias. E, portanto, serão feitas, em nosso entender, quer as votações indiciárias, quer as votações finais, no quadro da nossa parte do texto de substituição do PS à proposta de governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se calhar foi um lapso que, ou fui eu que errei na forma como indiquei. Nós não estamos a discutir neste momento o pacote. A única coisa que o Sr. Presidente nos pediu era saber se tinha sido feito, se já tinha sido feito algumas propostas de alteração e fazer, no fundo, o resumo de tudo o que tinha sido feito. E o que eu disse na altura, e que está aqui a ser explicado, é que tinha subido, nós não fizemos mais do que aquilo que poderíamos ter feito, porque subiu, foi avocado à primeira comissão, com mesa e coordenadores, para subir. Neste momento nós não temos mais nada feito. O que vamos dizer ao Sr. Presidente da Subcomissão é que Este é o texto que nos foi entregue, este é o texto que nos foi entregue, e aguardamos que os outros partidos se pronunciem. Eu só queria era que... E voltar outra vez à primeira comissão, certo? E volta de novo à primeira comissão. De qualquer forma, se os partidos pudessem enviar até segunda-feira, enviou até segunda-feira, dizendo, sim senhora, concordo, já percebi que existe aqui já um consenso entre os outros partidos, mas nós não estamos a votar nada, apenas estaríamos a fazer um resumo para o senhor Presidente da primeira comissão perceber em que ponto é que estavam estes documentos. Por isso, até sexta-feira, até segunda-feira, às 20h, se poderão pronunciar, ou se não quiserem, não se pronunciam, porque ele vai subir para a primeira comissão, visto que neste momento já não está sequer na subcomissão. Neste momento não estamos a discutir nada, porque não temos sequer que discutir porque ela está na primeira comissão. Mas porque... Não, porque o que nos... Senhor Deputado...
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostava mesmo de esclarecer isso. Na última reunião que nós falámos sobre o pacote da violência doméstica, estava a deputada Mónica Quintel em representação do PSD e nós tínhamos acordado entre nós agendar um bocado mais à frente, tínhamos os quadros comparativos, porque vários grupos parlamentares apresentaram propostas de alteração e nós também apresentámos uma proposta de alteração, e então tínhamos os quadros comparativos e ia-se procurar uma redação de substituição e íamos voltar a reunir para analisar essa redação de substituição. Aí é que eu tenho dúvidas, quando é que isto que tinha ficado acordado foi alterado, porque fiquei sempre à espera que fosse agendado essa reunião, até tínhamos pensado 8 de julho, já não me lembro muito bem, mas havia uma data que tinha sido acordada, não sei se era o 8 de julho, mas havia uma data em que as propostas iam dar entrada para serem discutidas e íamos fazer o trabalho da especialidade. Depois, todo este plano foi alterado e eu isso não entendi.
Posso, senhora deputada? Muito obrigada. Na última reunião que nós tivemos, eu tinha recebido a indicação, e dei essa indicação aqui, e a senhora deputada Beatriz Gomes Dias estava cá, e foi dito que todo este pacote da violência subiria à primeira comissão. Tinha sido decidido por mesa e coordenadores. E está na primeira comissão, penso que aqui agora já estamos a discutir outra coisa. Ele está na primeira comissão, a única coisa que o senhor Presidente pede é se existiria, no fundo era fazer um resumo do que é que nós tínhamos feito cá. E como... Sim, diga. Eu só estava a fazer o resumo para a senhora deputada. Entretanto, no dia 17/6 foi enviado para todos os partidos, e o senhor Presidente apenas pede para agilizar se estavam ou não, se tinha havido consenso ou não. Por isso é que eu digo, até segunda-feira, os partidos, para aquilo que eu percebi, o PCP já tem, o PEV já tem, provavelmente os outros já terão. E é só isso. Já estamos a discutir aqui algo que já não nos compete a nós. O que eu pedi era até segunda-feira que dissessem se estão ou não de acordo para enviar depois para a primeira comissão, certo?
O texto não tem que ser consensualizado. Não. Vamos lá ver. Vão concordar ou não concordar para quê? Para fazerem propostas de alteração, podem fazê-lo nas votações na primeira. Portanto, eu não percebo, muito sinceramente, o que é que os partidos se vão pronunciar sobre um texto de substituição apresentado por um partido. Então vamos dizer, para metermos naquele texto mais alguma coisa que nós, por opção, não quisemos...
Consensualizado com o PCP e com o PEF, para aquilo que eu percebi. Pronto. Já foi. Então são os outros partidos. Não é do PS, são de outros.
Acordo. Para que é que vamos pedir opinião a mais alguém num contexto de mandar informações por escrito? Não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido. Portanto, há aqui um texto, que é um texto de substituição, que o PS já consensualizou, já com quem tinha que consensualizar. E, portanto, está aqui um texto de substituição que o PS quer que vá para a primeira comissão. O que é que os outros partidos vão dizer? Não meta mais isto, meta... Já têm as suas propostas, têm os seus projetos. Portanto, se quiserem fazer alguma outra discussão. Estaremos no âmbito de votações indiciárias, que não é isso que está a ser feito nesta subcomissão e que deveria ter sido feito. Mas não foi, por opção das relações que se estabelecem entre a presidência da subcomissão e a presidência da primeira. Portanto, se não foi feita a votação indiciária, vão-se pronunciar agora sobre quê? Não faz sentido. Portanto, este texto tem que subir para a primeira comissão e os outros partidos decidirão se nesse quadro também querem apresentar os seus textos ou se os levam diretamente para o plenário.
Senhora deputada, mas eu nunca disse que isto não ia subir à primeira comissão. Eu sempre disse que isto vai subir à primeira comissão. Eu sempre disse que, e já percebi que este texto está consensualizado com o PEV, com o PCP e com o PS. Eu tenho que dizer isto ao senhor presidente da primeira comissão. Entretanto, senhor deputado, e Emília Siqueira, tem que ser muito rápido, que eu tenho que sair mesmo, eu tenho que ir para a mesa da Assembleia. Sim, senhora deputada.
Eu serei muito rápida, aliás, como na minha primeira intervenção sobre estes outros assuntos, e gostava de frisar outros assuntos, já dei nota. As matérias dos outros assuntos são discutidas quando se trata de projetos ou de matérias que supostamente deviam estar na ordem do dia, nas ordens do dia. As ordens do dia apenas podem ser alteradas por consenso de todos os partidos. O PST está de acordo que até segunda-feira nos pronunciemos para evitar que esta matéria venha a uma nova reunião e, portanto, e parece-me que isto é uma forma razoável de resolver o assunto. Naturalmente, e como é óbvio, cada partido tem o direito, que é insufismável, de apresentar as propostas que entende, consensualizar com quem quer, o que não obsta a que os restantes partidos também tenham o direito de não querer discutir assuntos de ordens de trabalho nos outros assuntos. Era só isto, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pronto, fica assim combinado. Vamos enviar este, obviamente com conhecimento para todos vós, a dizer que este documento está consensualizado com três partidos. O Bloco de Esquerda vai manter... pelo menos até segunda-feira manterá os seus também, e vamos aguardar pelo PSD e fazer esse resumo. Por isso é que nós, até segunda-feira, era bom dizer, olha, estamos de acordo com este, ou... Está bem? Pronto. Eu tenho mesmo... Não sei, não estava aqui, não posso falar.